A Rádio USP apresenta USP Analisa, um podcast sobre assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa.
E aí, tudo bem? Quem fala aqui é Thaís Cardoso, jornalista do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP. E no programa de hoje a gente vai conversar sobre a proposta de um novo Plano Nacional da Educação que está sendo discutida este ano. Quem fez uma análise bem interessante para a gente foram os professores Maria Helena Guimarães de Castro, que é titular da Cátedra Instituto Ayrton Senna de Inovação em Avaliações Educacionais, e Mozart Neves Camus, que é titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira. Ouve só! E falando nesse novo plano, em janeiro, a Conferência Nacional de Educação reuniu também órgãos do poder público para debater propostas para o próximo PNE. Essas propostas foram reunidas em um documento que servirá de base para a elaboração de um projeto de lei a ser votado pelo Congresso Nacional, como o professor Mozart citou. Que análise vocês fazem dessas propostas?
Eu faço uma análise muito crítica das propostas que foram aprovadas na CONAI, concordando muito com o que disse o Mozart agora, sobre a não existência de um bom diagnóstico qualitativo, bem feito, considerando as evidências disponíveis no país, considerando o que existe de pesquisa, para explicar por que as metas do plano que se encerra em 2024 não foram alcançadas. Eu acho um erro, inclusive de planejamento do futuro, nós já discutimos um novo plano sem ter uma análise das causas que realmente dificultaram o cumprimento das metas anteriores, sem ter uma análise qualitativa considerando as evidências e tal. Acho que essas moções que foram aprovadas agora na Conferência Nacional de Educação cometem um equívoco, na minha visão. Primeiro porque o objetivo principal não é olhar para o futuro, é olhar para o retrovisor, como o Mozart sempre fala. O que eles estão propondo é: vamos revogar tudo que foi aprovado, a Base Nacional Comum Curricular, o novo ensino médio, as diretrizes de formação inicial dos professores, diretrizes de formação continuada. Vamos retomar as diretrizes anteriores, diretrizes algumas que eles estão propondo de 2012, 2015, para pautar e embasar o futuro do Brasil. Ora, 2012, 2015, essas metas diretrizes que estavam em discussão também não foram implementadas. O mundo mudou, a situação é muito diferente, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista dos avanços tecnológicos, das mudanças demográficas que aconteceram no país, do ponto de vista da globalização. Eles não estão olhando para o futuro. É como se o Brasil estivesse vivendo bônus demográfico que nós vivemos lá atrás, em 2010, quando começou-se a discutir o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em 2014. Esse bônus demográfico acabou, como diz o Marcelo Neri, nós vivemos hoje um ônus demográfico. Não é um bônus, é um ônus. Isso não está em questão. É como se nada tivesse acontecido no país e no mundo ao longo desses últimos anos. É como se não existisse tecnologia, é como se não existisse inteligência artificial, é como se não existissem mudanças no mundo do trabalho. Tudo está sendo pensado como assim: olha, o meu desejo é esse, mas o meu desejo não importa. Quem está discutindo o Plano Nacional de Educação tem que olhar as tendências, tem que olhar o contexto, tem que ter um bom diagnóstico, tem que ter evidências para pensar o futuro. E o nosso problema hoje em relação ao futuro é que nós temos uma tremenda herança desse passado recente, das metas que não foram cumpridas e que precisam ser cumpridas, como é o caso da educação infantil, do ensino médio, do ensino técnico profissional e alfabetização. Isso é óbvio que tem que ser cumprido, porque esse é o mínimo que o país precisa entregar para a sociedade, para a população, e tem que olhar para o futuro. Então, nessa altura, eu sinceramente não só tenho uma visão muito crítica das moções aprovadas, como eu entendo que o ideal seria postergar esse Plano Nacional de Educação que está em vigor para daqui a 2 anos, como há inclusive um projeto de lei propondo a prorrogação do plano atual, tendo em vista a pandemia. Há um projeto de lei que propõe a prorrogação do plano para daqui a 2 anos, para 2020. 26, a partir de uma análise melhor, mais tempo para discussão. Não houve tempo para discutir isso. O ano passado, muitos não participaram da discussão com sede a Undime. Os conselhos estaduais não tiveram a oportunidade, nós não tivemos nenhuma discussão sobre o plano estadual, né? Eu participo de um conselho estadual. Enfim, me parece que há uma aceleração da discussão sem que haja um amadurecimento bem feito e sem que haja um bom diagnóstico do que o Brasil precisa fazer para os próximos anos.
Eu acho que olhar o que está acontecendo em torno do mundo das coisas, né? A gente está vivendo a era do ChatGPT, a gente está vivendo a era das novas tecnologias influenciando diretamente nos modelos de ensino e de aprendizagem, mas também olhar para aquelas coisas que a gente vem sistematicamente fazendo de maneira totalmente diferente do resto do mundo. Será que o Brasil é essa oitava maravilha, né, da educação? Em todas as avaliações, o Brasil está sempre lá nas últimas posições. Não é só o PISA. A gente deveria ter um plano extremamente ousado que apontasse, de fato, para o futuro. Mas o que é que a gente percebe? A gente reclamou de 2019 a 2022 da ideologia de direita. Então, agora, no plano, a gente tem uma ideologia de esquerda radical, em que, em lugar de se preocupado para onde aponta esse farol, se preocupou muito mais em colocar subsídios para revogar algumas das conquistas ao longo desses últimos anos, que não é de um governo, é do país. O Conselho Nacional de Educação deu contribuições notáveis, principalmente para o Brasil vencer aquele período da pandemia. Aí vem esse novo plano, parece desconhecer tudo isso que foi feito. Inclusive, parece que tudo que emana da Base Nacional Comum Curricular, que foi uma grande conquista, passou por vários governos. Aí esse público que praticamente coordenou o novo PNE, a proposta que está aí, a ideia é tudo que veio da Base Nacional Comum Curricular e dos últimos dois governos tem que ser revogado para a gente começar uma nova situação, inclusive de 15 anos atrás. Veja, quando fala no novo ensino médio, há um posicionamento político absurdamente contrário. Mas querem voltar às diretrizes de 2011, 2012, que inclusive eu estava no Conselho Nacional de Educação, fiz parte da comissão daquele ensino médio, das diretrizes, mas que, me desculpe, não tem mais nada a ver com o mundo que a gente está vivendo, o mundo do jovem. Aquilo ali conseguiu retratar aquele momento praticamente 15 anos atrás. Todos os países que fizeram reformas educacionais exitosas sempre tiveram lideranças à frente. Lá em Singapura, o professor Lim Kong liderou a grande mudança naquele país-estado. País pequeno, é verdade, 722 quilômetros quadrados, mas que se tornou uma referência em educação. E como eles dizem, Singapura é do tamanho do mundo, porque eles têm antenas nas principais cidades do mundo que dialogam com o projeto de desenvolvimento daquele país-estado. O Brasil, a gente falta, na minha opinião, essa liderança. E aí, quando eu falo liderança, eu não estou falando do ministro, porque ministro passa. Para fazer uma reforma dessa magnitude, a gente precisaria ter uma liderança capaz de ter a coragem, não estar, digamos, presa a essa liderança, a determinadas corporações. Na minha opinião, qualquer que venha a ser o Sistema Nacional de Educação, deveria olhar para o estudante. É como o SUS. O SUS não olha para o médico, olha para o paciente. Quer ver o exemplo? O eixo 2 da proposta está aí. Fala em acesso, fala em permanência e fala em conclusão, mas não fala em aprendizagem. Então, não adianta a gente continuar colocando mais crianças e jovens na escola, chegar ao final e os alunos não terem um conhecimento básico mínimo, por exemplo, numa área estratégica para qualquer país, que é a matemática. O Brasil está precisando repaginar a sua visão de mundo, de educação, para que efetivamente a gente possa dar o salto de qualidade.
Bem interessante essas reflexões que o professor Mozart e a professora Maria Helena trouxeram, né? E se você quiser ouvir essa entrevista completa, ela está disponível nas principais plataformas de podcast e também no canal do IARP no YouTube. O USP Analisa de hoje está terminando por aqui, mas eu volto daqui a 15 dias com mais um tema bem bacana para a gente discutir. Até lá!
Você ouviu USP Analisa, um podcast da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto.